Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Graça de Deus. Capítulo 9. A graça como um novo meio de ser ensinado. No capítulo anterior, foi mencionado que a pessoa que recebe a graça de Deus também recebe, pela mesma graça, uma nova posição e uma nova condição de vida em relação à graça que há no Senhor. Quando uma pessoa recebe a graça de Deus, ela também recebe, pela mesma graça, a posição de redimida no Senhor e a condição de nova criatura em Cristo, onde coisas velhas passaram, e o novo é de fato novo. Assim, uma nova posição e uma nova condição de vida também implicam na possibilidade de conviver com um conjunto de aspectos novos, diferentes, inusitados ou desconhecidos, o que, por sua vez, suscita a necessidade de familiarizar-se com essa nova situação de vida ou a necessidade de aprender a como viver nela. Depois que um indivíduo recebe a graça de Deus em sua vida, várias coisas que sofrem mudanças, e muitas outras que lhe são disponibilizadas, precisam ser conhecidas especificamente ou mais profundamente a fim de que ele aprenda a conviver com a graça e a viver através da graça que tão amplamente passa a lhe estar disponível no Senhor. Apesar da graça de Deus ser concedida gratuitamente às pessoas que a querem receber, a ação do compartilhar e da continuidade da concessão da graça seguem alguns critérios firmemente estabelecidos pelo Senhor, e que, portanto, também deveriam ser conhecidos e observados conforme a instrução de Deus sobre eles. Uma vez que a vida debaixo e através da graça de Deus é amplamente distinta da vida que não é vivida debaixo e por meio da graça, a vida segundo a graça de Deus não pode ser conhecida e aprendida segundo os conceitos daqueles que não viveram ou não vivem através dela, mas somente pelo que a própria graça nos ensina sobre como conviver com ela ou viver e andar por meio dela. A pessoa que recebe o dom de poder estar na posição de uma vida debaixo da graça, ou na condição de poder viver e andar por meio da graça, não sabe de antemão como é viver e andar pela graça, pois, em sua grande maioria, antes de as pessoas serem ensinadas a viverem e andarem nesta nova posição e nova condição de vida, elas foram ensinadas a viver de maneiras contrárias à vida segundo a graça de Deus. Nas suas escrituras, Deus já demonstrou que todas as pessoas, sem exceção, se afastaram da vida sob a sua graça e se tornaram desprovidos da vida segundo a vontade de Deus, e muito mais ainda do ensino sobre como poderiam viver através da graça. Quer tenham vivido segundo a figura denominada de judeu, tipificando as pessoas que procuravam estabelecer a justiça delas por suas obras diante de Deus para alcançarem a graça do Senhor, quer tenham vivido segundo a figura chamada de grego, tipificando as pessoas que basicamente procuram viver pelas mais variadas formas naturais ou pela confiança nos mais diversos tipos de deuses e crenças, todos se afastaram da verdadeira vida em conformidade com a graça celestial. Por meio da sujeição ao pecado, todos se abstiveram de um entendimento apropriado sobre a graça de Deus, tanto aqueles que procuraram servir ao único Deus Criador dos céus e da terra para obterem a graça por obras de mãos humanas, como aqueles que desprezaram ao seu Criador adorando a criação ou, ainda, nem mesmo reconhecendo a existência do Senhor que está acima de tudo e de todos. Romanos 3, 9, b, até 12. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Diante do fato de que a grande maioria dos aspectos da graça de Deus é nova ou desconhecida para aqueles que passam a estabelecer um relacionamento mais próximo a ela, as técnicas ou inclusive os meios mais avançados pelos quais as pessoas foram treinadas para aprenderem as coisas naturais da vida não são suficientes para que possam aprender como é a atuação da graça de Deus e como podem se relacionar com ela. Portanto, um dos primeiros aprendizados que uma pessoa precisa receber a fim de crescer no relacionamento com a graça que ela tenha acolhido em sua vida, é que a própria graça salvadora também é a graça que ensina as pessoas a viverem a novidade de vida que lhes foi concedida por meio dela. Aprender sobre a graça não é aprender sobre ela somente pelos meios que uma pessoa aprendia sobre as demais coisas antes de conhecer a graça. Aprender a respeito da graça do Senhor, e como ela atua, engloba também aprender através da própria ação ou cooperação da graça de Deus e pelos meios que a graça usa para nos ensinar. A partir do recebimento da graça para uma vida debaixo da graça ou pela fé na graça, uma pessoa é chamada a aprender muitos aspectos novos sobre como viver e andar segundo a vontade do Senhor, mas também, e primeiramente, para estar atenta ao fato de que ao ser chamada para viver e andar mediante a graça, ela também é chamada para uma nova maneira de ser ensinada pela graça do Senhor. A pessoa que recebe a graça de Deus na sua vida, e passa a ser posicionada debaixo da graça do Senhor, também passa a ter acesso à mente de Cristo, por meio da comunhão com o Senhor, e passa a ter o próprio Senhor ou a sua graça como seu instrutor. Aqueles que se achegam ao Senhor para serem libertos do jugo da escravidão, e para passarem a viver debaixo da graça de Deus, também recebem a graça ou o doador da graça como seu instrutor para serem ensinados a viver e andar debaixo e por meio desta graça, exemplificado abaixo por um texto do livro de Mateus e ainda mais especificamente por um texto do livro Tito, conforme segue. Mateus 11, 28 até 30. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Tito 2, 11 até 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Quando observamos nas Escrituras que o Espírito do Senhor também é apresentado como o Espírito da Graça, podemos ver que é a vinda do Espírito da Graça da parte do Senhor ao nosso coração que nos habilita a sermos ensinados em tudo o que precisamos para viver e andar segundo a vontade ou verdade de Deus. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O ser humano, em sua perspectiva meramente natural, não consegue compreender a amplitude da graça de Deus, não consegue entender a graça combinada com a justiça de Deus, e não consegue compreender que a graça de Deus é o oferecimento de uma vida segundo a vontade de Deus e não uma vida segundo a lei de Moisés ou pelo esforço das obras humanas, pois a vida segundo a graça é discernida somente espiritualmente junto àquele que a concede. 1 Coríntios 2, 6 até 16. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está. Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A graça de Deus, que nos foi apresentada principalmente através de Cristo Jesus e da sua obra de salvação em nosso favor, igualmente revelou uma nova maneira de viver e andar. E é na própria fonte que revelou esta novidade de vida que também é encontrado o ensino de como cada pessoa pode viver pessoalmente debaixo e através desta graça do Senhor nas mais diversas circunstâncias da vida. A vinda de Cristo ao mundo, como o Filho do Homem, revelou uma nova maneira de viver e andar, mas também um novo meio e uma nova maneira de cada pessoa ser ensinada, os quais somente podem ser encontrados por cada indivíduo junto ao Senhor. O novo meio de ensino que há debaixo da graça do Senhor é parte da nova aliança de Deus oferecida aos seres humanos em Cristo Jesus, através da qual o próprio Senhor assume um compromisso de ensinar diretamente a cada pessoa que recebe esta nova aliança no coração. Lembramos aqui ainda, que uma descrição mais detalhada sobre o ensino direto do Senhor a cada uma das pessoas que se achegam a Ele pela nova aliança encontra-se mais amplamente apresentada nos estudos denominados como Conhecer sobre Deus ou Conhecer a Deus, o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, e o princípio central do viver do cristão.